A partir de hoje, então, diariamente, a gente vai receber aqui o integrante da administração municipal, né, as secretarias. Todos os dias, então, a gente vai, com certeza, na sequência também divulgar essa agenda para o restante da semana, para a gente fazer um balanço das atividades de 2019, para a gente projetar atividades já agendadas para 2020, enfim, esses trabalhos realizados pela administração municipal e suas secretarias. A gente inicia esse trabalho, a gente abre esse trabalho, então, de hoje, né? Com a secretária de Assistência Social, Eliane Conrad Trevisan. Diversas atividades que a gente vai relatar aqui, ações desenvolvidas, né, números de atendimentos, enfim, todas as informações, com certeza, de interesse aqui da comunidade, né, prestados por essa secretaria da administração. Secretária Eliane, então, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa do Vale. Estamos aqui hoje, então, para conversar e falar um pouquinho das atividades da Secretaria e da Administração Municipal. E desejar agradecer a você, Alex, e à Rádio Comunitária, por sempre estar cedendo esse espaço para nós estar levando as nossas atividades da administração ao conhecimento do nosso público.
Secretária, você também tem um trabalho em conjunto, né, com o departamento que presta esse trabalho, essa assistência relacionada aos grupos, né, de idosos aqui do município, que, aliás, é uma atividade bastante intensa, que acontece com frequência durante todo o ano, né, uma atividade realmente que a gente pode até dizer diferenciada aqui no município, que os grupos são todos atuantes, né, durante o ano todo. Então, esse trabalho que você participa juntamente com a coordenação da primeira-dama, né, a primeira-dama Lizeth, que nós podemos trazer de relato, de balanço das atividades de 2019 em relação aos grupos.
Nós fizemos esse trabalho em conjunto com a nossa primeira-dama, né? Ela até não pôde estar presente hoje aqui comigo, mas vou tentar passar a todos aí a importância dessas atividades e como elas são desenvolvidas, né? Então, é um trabalho que a nossa primeira-dama faz de extremamente voluntário, né? Então ela não é recompensada por isso. Está sempre preocupada em que as atividades aconteçam e que a nossa população de idosos seja bem atendida. Ela sempre visa numa integração de diversidades, de jogos e coisas que as pessoas se sintam bem. Trata essas atividades com muito carinho, com muita atenção. É a prioridade dela no trabalho voluntário que ela faz, né? Então, assim, sempre todo o chamamento que ela, juntamente conosco, realiza para os coordenadores dos grupos dos nossos idosos do interior e da cidade, prontamente os coordenadores sempre nos atendem, sempre estão movimentando os grupos, né? Nós temos 10 grupos em todo o município. Todos ativamente participantes. Então, todas as vezes que a nossa primeira-dama fez um convite para uma reunião, para resolver um assunto determinado ligado a eles, sempre eles nos atenderam, vieram, participaram, e dá para perceber isso nos nossos encontros, né? Que sempre lota o nosso salão da terceira idade, o centro de convivência, e a gente sente no abraço de cada um quando chega na nossa integração de que eles estão gostando e que estão participando, porque realmente o trabalho que a nossa primeira-dama desenvolve é um trabalho sério e voltado para que eles se sintam bem.
Para o próximo ano, secretário, não sei se já foi feito um planejamento com os presidentes dos grupos, com a coordenação geral sobre as atividades, início das atividades, esse calendário é feito também de eventos dos grupos.
Nós fizemos sim uma reunião já agora no mês de dezembro, então já foi lançadas as datas para o próximo ano. A nossa festa grande que acontecia, que é o encontro municipal de todos os grupos aqui na cidade, esse encontro então vai ficar para maio devido à nossa festa em março esse ano. Então, já está tudo programado. Serão 5 encontros durante o ano grandes aqui na cidade e os outros são distribuídos nas comunidades, que daí as comunidades também participam e fazem essas atividades aonde os outros integrantes vão até lá. Quero ressaltar aqui, Alex, e nem os encontros esses do mês de março, o lucro todo é doado para os grupos do interior e da cidade. Então, nós fizemos uma doação em valor de dinheiro já para esses grupos e, posterior isso, nos outros anos, foi feito doações de viagens, que eles querem sair para fora do município, fazer uma integração diferente e ir visitar algum lugar. Então, esse lucro, a nossa primeira-dama pega e faz o pagamento dessa despesa para esses integrantes dos grupos que querem fazer as viagens. Agora, para o próximo ano, então, que é o primeiro encontro, o maior de todos, então, que vai ser em maio, que é aquele que o município disponibiliza todo o material para desenvolver o evento. Então, o que é gerado do lucro dessa festa é feito em doações. E daí, nesse próximo ano, que é o ano de 2020, a nossa primeira-dama já vem preparando lá de 2017, quando ela assumiu a coordenação, de que ela quer dar um presente bem significativo aos nossos idosos. Então, nós estamos numa estimativa aí, recolhendo os nomes com os coordenadores dos nossos grupos, que vai dar em torno aí de 500 presentes que a nossa primeira-dama vai disponibilizar através dos lucros dessas festas, porque ela sempre frisa assim, o que é deles tem que ser deles. Então, gera lucro? Gera, mas esse lucro retorna a eles através dessas integrações, desses eventos, desses presentes que ela tem a intenção de realizar no que vem. E acredito que Deus vai ajudar, sim, e ela é muito empenhada nesse sentido, que vai conseguir realizar esse acontecimento no próximo ano aí. E acredito que toda a população de idosos vai ser atendida, vão gostar do que vão receber e aí deixar o carinho através disso, o carinho dela, né, e nosso, através dessas ações para com eles. Deixar também aqui, Alex, o meu agradecimento mais que especial a todos os coordenadores, aos coordenadores de grupos dos nossos idosos, porque a gente sabe, não é fácil. Eles têm uma vida familiar, um trabalho, já são de idade, né? Então, está difícil, assim, dos jovens assumir uma coordenação de grupo de idosos. Então, é eles mesmos que fazem. Não é fácil, eles têm que largar, eles têm que buscar, têm que ir de casa em casa, fazer os chamamentos, e eles fazem ativamente, com dificuldades, mas fazem. Isso a nossa primeira-dama sempre frisa, da disponibilidade que os nossos coordenadores têm. Então, deixar aqui pela administração municipal, através de mim, na Secretaria de Assistência e da nossa primeira-dama, o nosso agradecimento de coração a esses coordenadores que nos ajudam a desenvolver essas atividades. Porque ninguém caminha sozinho, cada um precisa dar uma parte de contribuição para que tudo aconteça. Então, para acontecer esses eventos, nossa primeira-dama se disponibiliza sempre voluntariamente, incansavelmente, pensando em atividades para eles, e nós apoiamos através da administração, né, pela Secretaria da Assistência, também com apoio de entidades. O Barisul, a Cressol, o Sicredi são apoiadores nossos nesses eventos, então eles sempre participam conosco, né? A Câmara de Vereadores está aí participando, caminhando lado a lado com a administração municipal para que tudo ocorra dentro dos conformes, dentro da legalidade, dentro da lei, né? E para que tudo seja brilhantemente desenvolvido. É essa a nossa preocupação, que tudo seja bem desenvolvido, com muita seriedade, com muita tranquilidade, e para que todos se sintam bem, bem acolhidos e tenham espaço dentro do nosso município.
Secretária, nesse nosso primeiro assunto, então, sobre os grupos de idosos aqui do município, entrando nas atividades específicas da assistência social aqui do município, esse ano que estamos encerrando, né, teve duas atividades, uma delas a conferência de assistência social, né, foi uma atividade, um evento que aconteceu. Eu gostaria que você detalhasse o que aconteceu nesse evento e ampliasse o conceito também do que seria a conferência, né, suas funções, enfim, e também já sobre as eleições, né, nessa mesma pergunta, vamos incluir as eleições do Conselho Tutelar também, acontecendo agora em 2019.
Alex, assim, foi um dos maiores eventos da Secretaria de Assistência esse ano, a conferência nossa municipal. Então, a conferência, ela frisa em garantir os direitos e levar as informações corretas à nossa população. Nós desenvolvemos esse evento com a preocupação de que há muitas mudanças acontecendo dentro das políticas públicas, então a gente pensa e determina que sejam realizados eventos como esses de importante, importante conhecimento da população, o que está acontecendo com as políticas públicas no nosso país. Então, para o governo saber como que está aqui, a gente tem que fazer, desenvolver esses eventos para levar o conhecimento deles até eles. Então, levar as informações corretas à nossa população, que é de suma importância, que saibam o que está acontecendo, como que acontece. Porque, assim, é muito fácil de alguém dizer ali fora, ah, mas é assim, assado. Mas as coisas elas têm que acontecer dentro da lei e conforme as regras vêm. Então, o nosso governo federal ele frisa regras, manda para nós temos que assumir elas e com muita responsabilidade. E a melhor opção é fazer eventos como a conferência e levar essas informações à nossa população. Porque há muitas mudanças, o governo mudou, o sistema de governar do nosso governo federal é diferente, então aconteceu muitas mudanças de 2017 para cá, 2018 elas foram se apertando, 2019 não tem mais o que fazer, ou é a tua realidade ou não é a tua realidade. Há cruzamento de dados e as pessoas da nossa população precisam saber disso, que o que elas informam na Secretaria de Assistência, através do CadÚnico, lá na Emater, através da DAP, lá no INSS, através de um cadastro, isso tudo, ali no sindicato, através dos blocos, né? Então, tudo isso há um cruzamento de dados, não tem mais informar uma coisa num lugar e a outra coisa no outro lugar. O governo sabe, o governo tem um mapeamento, é diferenciado nesse momento, por através da tecnologia e tudo que vem se desenvolvendo no nosso país. Então, isso facilita uma ferramenta para o governo estar sabendo o que é a realidade das famílias. E a nossa preocupação com essas famílias é levar essa informação correta, né, para que eles não sejam surpreendidos ali na frente, através de alguma devolução, por ter recebido um benefício indevidamente, né? Então, eu, enquanto secretária da Assistência Social, eu penso assim, que a informação é a primeira ferramenta para nós trabalhar com a nossa população. A população precisa estar informada para, assim, garantir os seus direitos, para saber onde buscar os seus direitos, né? Com quem reclamar os seus direitos. Então, é isso que a gente está vindo, está trabalhando, está buscando incansavelmente para que nenhum da nossa população seja prejudicado, ou na assistência no INSS, porque é tudo um andar, um caminhar em conjunto. Para ir lá no INSS buscar um benefício, precisa do CadÚnico. Para o INSS liberar o CadÚnico, tem que estar atualizado. Então, foi-se o tempo de que as pessoas diziam, o CadÚnico é só Bolsa Família. Não, o CadÚnico, eu friso de novo, não é Bolsa Família. É para, sim, receber o Bolsa Família quando se encaixa na lei que determina que, então, determinada família receba. Beleza, vai receber. Se não, serve para ID jovem, que é para a juventude que estão estudando, poder viajar com metade da passagem, ingressos em cinema, em teatro, né, nos eventos estudantis. Para os benefícios eventuais, precisa estar cadastrado, né? Se acontece alguma eventualidade, precisar uma cesta alimentícia, um auxílio funeral, o CadÚnico tem que estar atualizado. Se não está, no momento que a pessoa vem solicitar, eu já encaminho para atualizar, né? Para ser atendido nas políticas públicas dentro do CRAS, tem que estar vinculado ao CadÚnico. Então, ele é para N de benefícios, não único, exclusivo para Bolsa Família. Por isso que a gente faz o chamamento sempre, foi feito durante o ano e vamos continuar fazendo aí para 2020, para que as pessoas façam o CAD e que façam a informação correta. Queria também, Alex, deixar aqui, já que entrei nessa parte aqui da questão do Bolsa Família, alguns números do nosso município, né? Temos hoje no nosso município recebendo Bolsa Família 209 famílias. Teve, lá em 2017, nós estávamos com quase 400 famílias, então esse número reduziu significativamente. E eu, enquanto gestora, enquanto assistente social também, que eu sou formada nisso, eu friso assim, de que se reduziu o número de beneficiários do Bolsa Família porque a nossa população está evoluindo, está saindo daquele quadro de pobreza, está buscando, então isso me alegra e alegra a nossa administração também. É um ponto positivo esses números acontecendo. Dentro do Bolsa Família, temos as condicionalidades, as pessoas precisam estar em acompanhamento, tem que fazer a pesagem na saúde, tem que ter frequência escolar na educação, tem que estar fazendo as ante e pré-natal, né? Então, é toda atividade conjunto, não é só a Secretaria da Assistência Social que desenvolve o Bolsa Família, mas sim as secretarias que acompanham essas condicionalidades junto, através da educação e saúde. Outra condicionalidade que vem agora para o ano de 2020, que é uma novidade referente a esse programa que o governo federal agora desenvolveu durante o 2019, que é para executar em 2020, cada família beneficiária do programa Bolsa Família que recebe, um integrante tem que estar cadastrado no programa Progredir, que é uma capacitação para procurar emprego ou para se uma profissionalização. Vai fazer um curso profissionalizante, porque o governo entende assim, que não é só receber o Bolsa Família. A família recebe naquele período de uma situação de risco e que não tem condição de evoluir, mas ele vai te dar, dentro do programa Progredir, uma ferramenta para tu evoluir e sair do Bolsa Família, parar de receber o Bolsa Família, que se entende-se que não pode receber, desenvolver, e ele tem capacidade de evoluir, de crescer. Então, de sair desse quadro de vulnerabilidade social e passar, então, para um padrão de vida melhor. Eu tenho mais um número que nem... Dentro dessas condicionalidades, na parte da educação, 204 crianças e adolescentes são de perfil de acompanhamento dentro da educação, né, que a gente vem fazendo isso. Dentro da saúde, nós temos 389 beneficiários que também precisam estar em acompanhamento dessas condicionalidades. Então, dentro dessas 209 famílias, nós temos 204 crianças e adolescentes que precisam acompanhamento pela educação e 389 pessoas que precisam acompanhamento dentro da saúde. Fazendo esses acompanhamentos, nós temos uma elevação do nosso índice, porque os nossos recursos para a Secretaria da Assistência, eles vêm através de metas e de índices. Então, o nosso IGD SUAS, ele tem que estar num nível acima de 0,5 para que o governo mantenha o pagamento do recurso para a gente estar desenvolvendo as atividades. E o nosso nível, quando eu assumi a secretaria, ele estava em 0,58 e hoje nós estamos com 0,92. Quase chegando a 1. Isso significa que as nossas atualizações cadastrais dentro do CadÚnico estão sendo bem desenvolvidas. Então, a nossa equipe está trabalhando com sucesso. Nós temos hoje 705 famílias inseridas dentro do CAD, 641 dessas famílias estão com o CAD atualizado, isso é uma grande vitória, e dessas 410 são com perfil de renda até meio salário mínimo e 382 famílias dessas 410 têm. Então, esses são números, para mim, muito significantes. E saber que o nosso acompanhamento de atualização cadastral nacional é 82,40, e o nosso município em atualização está com o número de 91,5. Então, nós estamos acima da média. média nacional em termos de atualização cadastral. E eu te digo que devemos à equipe que está fazendo a atualização, que hoje ali na secretaria é a Bruna e a Adri, elas estão desenvolvendo bem essa atualização cadastral, então eleva os índices do nosso município a maior, então garante que o recurso seja repassado sempre para nós.
Dando continuidade aqui, então, secretária, você já citou alguns números, né? Sobre os atendimentos mais específicos, visitas domiciliares e outros trabalhos relacionados mais à parte prática, digamos assim, do trabalho da assistência social.
Alex, nós estamos assim, ó, do ano de 2019, em total de famílias acompanhada pela equipe do CRAS. Temos 166 famílias, mês acompanhada. Atendimentos particularizados que a gente se refere, que é da parte técnica, assistente social e a psicóloga do CRAS, durante o ano de 2019 foram 1.573 atendimentos particularizados. Realizamos através do CRAS 231 visitas domiciliares, que é fundamental essas visitas acontecer para que o trabalho em conjunto seja realizado com sucesso. Temos pessoas atendidas semanalmente nos grupos do CRAS, 183 pessoas mês, e totalizando de atendimentos realizados por toda a equipe, assistência social, CRAS, todos os atendimentos, um número aproximado de 4.740 pessoas. Então, assim, ó, falar de assistência social não é fácil, porque é um trabalho que ele não pode ser divulgado, ele é um trabalho mais sigiloso, minucioso, ele é um trabalho com famílias aonde que tu visa aquele acompanhamento, tu tá indo lá, tá realizando, né? A administração realiza várias ações e muitas ações dessas elas não podem ser divulgadas, porque é um trabalho mais minucioso, que tem que ser com cautela, não expor as famílias a isso, né? Então, esses números aqui mostram que a equipe está trabalhando. Não precisamos citar nomes, não precisamos estar toda hora dizendo ah, assistência fez isso, assistência fez aquilo, não. Esses números aqui hoje mostram o trabalho que é realizado, que não é pouco. Diga-se assim, porque 4.740 pessoas atendidas é atendimento ao público, né? Então, eu tenho só que agradecer a toda a equipe aqui da parte da minha secretaria, que incansavelmente ajuda a gente a chegar a esses números, né? Desenvolve um trabalho brilhante. Tenho a equipe do CRAS, composta por coordenadora, que é a Marli, né, que realiza todos os encaminhamentos das atividades dentro do CRAS. Tenho a Cledineia, que é a nossa orientadora social, acompanha e planeja as atividades grupais, juntamente com a artesã, que é a Nilce, a popular Tuti, né, e o nosso oficineiro Silvestre. Então, esses três, eles desenvolvem as atividades grupais dentro do CRAS. E temos, então, nessa equipe a Selma, que organiza e prepara os lanches para os nossos grupos. Fundamentalmente, o trabalho da psicóloga e da assistente social, que é a Liz e a Denise, são as técnicas que fazem as realizações de visita, o atendimento das demandas problemáticas, as tentativas de resolver e trabalha em conjunto com a rede, saúde, educação, né? Então, conselho tutelar, é tudo um trabalho que tem que ser. Então, fica com a Lise e com a Denise. Dentro da secretaria, tenho a Bruna e a Adri junto comigo, né? Que fazem um trabalho espetacular também na atualização cadastral e no atendimento ao público, que eu digo assim, essa equipe aqui é maravilhosa. Porque o nosso gestor, ele frisa muito atendimento com qualidade, trabalho com seriedade, e eu acho que nós estamos alcançando isso. Eu, enquanto gestora, fica meio suspeito a falar da equipe, né? Porque sempre se defende a equipe da gente. Mas, assim, ó, quando eu tiver que apontar, eu aponto. Elas sabem disso. E quando eu tiver que elogiar, eu também elogio. Então, assim, estou aqui hoje prestando o meu agradecimento também a elas, através de mim, da Secretaria da Assistência, através da Administração Municipal, em nome do nosso prefeito Elton Tato e do nosso vice, o Jair, juntamente com a nossa primeira-dama, a secretaria, e sabe do que a equipe é capaz de fazer. Prestar também o meu agradecimento, já aproveitando essa brecha, ao Conselho Tutelar, que desenvolve as atividades deles, também várias vezes vinculada à nossa secretaria, né? Que é um trabalho fundamental e importantíssimo dentro do nosso município para as atividades de problemáticas, as demandas que vêm surgindo aí com adolescentes, com crianças, com familiares. E então, o Conselho Tutelar faz essa parte, garantia dos direitos da criança e do adolescente. Um trabalho brilhante, um trabalho que se faz necessário dentro do nosso município. E esse ano nós tivemos as eleições, né, do conselho. Então, ano que vem, em 10 de janeiro, vai ter a posse, a nova posse, então, dos novos conselheiros. São 5 titulares e 5 suplentes. Então, os titulares, os 5, vão assumir a partir de 10 de janeiro. O nosso prefeito vai empossá-los e, a partir dali, eles vão continuar desenvolvendo os trabalhos que já estão em continuidade e vão atender as próximas demandas que surgirão aí. Eu, particularmente, torço para que não aconteça nenhuma demanda, né? Mas, se acontecer, nós temos uma equipe que vai assumir essa demanda, que fez uma capacitação de uma semana agora, nessa semana que se passou, em conjunto com o município de Palmitinho, e assim elas estão preparadas para assumir dia 10 de janeiro de 2020 e continuar esse trabalho com transparência, com muita seriedade, com muita tranquilidade e amparando a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes através das leis federais que estão aí para ser seguidas. Alex, gostaria de também repassar aqui ao nosso público as conquistas que nós conseguimos aqui durante esse ano de 2019, na Secretaria de Assistência. A conquista do novo espaço, né, que nós estávamos num outro espaço e agora nós conseguimos colocar o CRAS, a Secretaria de Assistência, em proximidade e ir num lugar mais arejado, mais bonito, mais espaçado. Com o CRAS, ele tem uma norma a ser seguida, que é federal, então tem que estar todos os órgãos bem distribuídos, né, as salas. Então, o CRAS está assim. A nossa Secretaria de Assistência, em 2017, ela era só numa sala, junto à Secretaria de Saúde. E graças ao trabalho que o nosso prefeito, na gestão de 2017 e 2020, vem desenvolvendo, essas conquistas foram possíveis. Ele conseguiu com que a Secretaria de Assistência fosse separada da saúde e conseguiu mostrar com que a assistência se desenvolve também. Então, dentro da Secretaria da Assistência, onde nós tínhamos só uma sala, hoje nós temos a sala de recepção, nós temos a sala do CadÚnico, nós temos uma sala de reuniões, nós temos o banheiro, nós temos a minha sala, que é a sala da secretaria, e temos ainda um espaço de copa. Então, é uma grande conquista para a gestão, é uma grande conquista para mim, enquanto secretária. Só gratidão à gestão 2017-2020 por essas conquistas. E eu acho que os nossos munícipes têm que perceber isso, que o município vem desenvolvendo. A Secretaria de Assistência é só um exemplo, mas a gente para e olha para o município e ver quantas obras, quantas coisas estão sendo desenvolvidas para a nossa população, para os filhos que nossos que estão crescendo, para os filhos que vão vir ainda, para que A grande preocupação do nosso gestor é que esses jovens ficam aqui. Então, buscar e fazer com que o município desenvolva. Eu acho isso importantíssimo, que a nossa população perceba o desenvolvimento do nosso município, que está acontecendo e que é de fundamental importância. Uma conquista, outra também que eu tenho que ressaltar para a Secretaria da Assistência Social, é a aquisição do veículo, que nós não tínhamos. O nosso veículo era conjugado com a Secretaria da Educação. Graças a uma gestão de responsabilidade, de seriedade, nós administramos os recursos federais com a gestão e deu para conseguir a aquisição desse veículo. Uma maravilha, porque as nossas famílias estão sendo visitadas, estão sendo atendidas. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso perante as famílias. A gente não pode divulgar nomes e nem nada, mas as pessoas que são atendidas pela assistência social, elas vão entender o que eu estou falando hoje aqui. E isso é mais uma coisa que eu tenho que dizer. Gratidão. Gratidão por ter uma gestão igual à gestão de Elton Tati Jair. Porque essas coisas vêm acontecendo pela gestão que os dois vêm fazendo, de responsabilidade, de seriedade e de estar trazendo para o nosso município tantas coisas boas que nem vem acontecendo. Outra ação boa que eu interpreto enquanto a Secretaria da Assistência é as ações de doações, né? Eu recebo muitas parcerias de entidades, que nem Mercado Rodrigues, Barisul, Cressol, né, Sicred, essas entidades e pessoas voluntárias do nosso município que doam coisas para a gente estar ajudando famílias. Então, eu, assim, enquanto gestora da Secretaria de Assistência Social, secretária e assistente social que eu sou formada, eu me sinto realizada por esses trabalhos de estar podendo levar o bem às pessoas, de estar podendo ajudar essas famílias. Então, assim, ó, só tenho a agradecer a essas entidades, a essas pessoas voluntárias que procuram a Secretaria da Assistência e me dizem: secretária, eu quero ajudar, eu quero doar alguma coisa, eu quero ajudar uma família. Então, eu me sinto encantada de poder estar participando dessas ações, de poder estar ajudando essas pessoas e estar distribuindo um pouquinho do bem de cada um que quer fazer uma doação. É maravilhoso isso. Alex, eu acho que da questão aí de números e atendimentos, eu acho que seria isso, né, de minha parte aqui. Gostaria muito de deixar mais uma vez o meu agradecimento a toda a equipe, a nossa primeira-dama, pela parceria junto à Secretaria da Assistência Social, desenvolvendo um trabalho voluntário maravilhoso junto aos nossos idosos. Não é fácil de fazer, a gente sabe disso. Ela larga a escola, ela tem um trabalho a desenvolver, ela tem em casa a família, assim como eu tenho também. A gente larga, às vezes, as nossas famílias para estar fazendo esse trabalho. Mas, assim, é muito gratificante, que nem como eu dizia antes, quando a gente recebe um abraço apertado e vê que a população te reconhece através daquele abraço. É maravilhoso. Então, deixar aqui o meu agradecimento a ela novamente por esse trabalho que está desenvolvendo voluntário lado a lado com o nosso prefeito. Agradecer especial a gestão de 2017 e 2020 do prefeito Elton Tato e vice Jair, a oportunidade de ter me cedido estar à frente à Secretaria de Assistência Social, que tento fazer com que os trabalhos sejam todos desenvolvidos com muita seriedade. Só gratidão a eles pela oportunidade de estar aí gerenciando esses trabalhos, né, e tentando fazer o melhor pela nossa população, que é uma parte do que o nosso gestor sempre frisa: atendimento com qualidade, atendimento de excelência, trabalhos desenvolvidos com muita seriedade, e é o que a gente está tentando fazer, levar a nossa população o melhor, os direitos, garantir com que eles sejam bem atendidos e que o município desenvolva para que cada vez aumente a qualidade de vida da nossa população. Então, só gratidão. Dizer assim também à nossa população que é difícil tu estar desenvolvendo trabalhos, né? Muitas vezes tem pessoas que não entendem e até acabam questionando ou, né, diz, ah, não está bom nisso, não está bom naquilo, eu preciso falar isso aqui, né? Porque tu passa o ano inteiro trabalhando e o cansaço vem tanto para mim quanto para os gestores. Quem trabalha sabe como é que é. E às vezes escuta, ah, isso ou aquilo, gostaria de dizer aqui assim aquela coisa. Prefeito em gabinete, município não desenvolve. Então, a casa do prefeito, sim, tem que ser em Brasília para buscar projetos, para buscar desenvolvimento. E árvore que não dá frutos não recebe pedras. Então, só é apedrejado quem dá frutos. E dizer assim, que vamos continuar caminhando com muita força para 2020, que venham muitas mais conquistas para a administração municipal. Deixar o meu agradecimento muito especial aos meus colegas secretários, a todas as secretarias, os coordenadores da gestão, porque a gente caminha junto, a gente não faz um trabalho sozinho. Nós estamos trabalhando, mas não é Secretaria da Assistência Social, não é Secretaria da Educação, não é Secretaria da Saúde, de Esporte e Turismo, é tudo um trabalho em conjunto, é gestão 2017-2020. E é isso que nós, frente às secretarias, secretários e coordenadores, nós estamos buscando. Estamos buscando, estamos caminhando lado a lado com o prefeito e com o vice e com a nossa primeira-dama, e é isso que nós vamos fazer. Fazer com que os trabalhos continuem cada vez mais, incentivar o prefeito que busque cada vez mais, que é isso que nós queremos ver o nosso município desenvolver, e que venha 2020 aí com muita, muita, muita conquista mesmo dessa gestão. Desejar a todos aí um Feliz Natal, né? E um ano novo de muitas realizações. Esses são os desejos meu, da minha equipe, da Secretaria Municipal da Assistência Social e da nossa gestão municipal.
Secretária, para a gente caminhar aqui então o fechamento, é só mais um questionamento que é a respeito do expediente. Agora a gente fala janeiro, fevereiro, final de dezembro, muitas vezes muitos setores em férias, enfim, como vai ser o funcionamento da secretaria, enfim, das atividades que acontecem em conjunto na sede da secretaria?
Alex, a questão do atendimento, o conselho tutelar é turno único, mas ele tem plantão, tá? Então, a qualquer momento, é 24 horas, está em atendimento. A secretaria é turno único daí, a parte da secretaria, das 7 às 13 horas. E o CRAS, ele funciona normal, porque ele é uma entidade federal, né? É um órgão vinculado ao governo federal e ele tem execução de 40 horas contínuas. Então, nós não podemos fazer interrupção. Então, é um dos únicos setores que funciona, né? As 40 horas normais. E nas demais, daí, então, turno único e conselho tutelar, ele está com o plantão daí 24 horas, aí, se alguém precisar, estão disponível. Mas eu digo assim, o turno único não quer dizer que eu não esteja atendendo. Se alguém precisar, a gente está aí, é só ligar no celular, isso a gente atende, a gente tenta resolver se tiver alguma situação, mesmo fora do turno único. Nós estamos à disposição da nossa população, é isso que interessa, é isso que faz parte.
Secretária, então, para a gente encaminhar o fechamento aqui, né, a gente agradece pela sua presença aqui na nossa programação, trazendo importantes informações, né, contribuindo aqui com a parte de informações da nossa programação. A gente quer agradecer aqui também, secretária, a Sônia, né, que faz esse trabalho de comunicação da administração, que ela cuidou dessa parte da agenda, então, para trazer os secretários aqui na nossa programação também. E também quem, porventura, sintonizou a rádio já não, com a entrevista em andamento, depois vai ter a oportunidade também de acompanhar no nosso site, vai estar disponível, e também no site da Prefeitura, com certeza, tá? Secretária, muito obrigado mais uma vez, que 2020 possa ser para você e para toda a equipe, né? Como você diz, o trabalho em conjunto de uma grande equipe, possa ser um ano muito produtivo, né? A gente sempre espera aí a saúde e as conquistas, né? Saúde, alegrias, conquistas para todos nós, para o nosso trabalho também, que seja assim para a secretaria também. Nós permanecemos aqui à disposição.
Alex, só agradecer vocês pelo espaço, pela disponibilidade, pelo acompanhamento da nossa gestão, sempre, né, incansavelmente transmitindo à nossa população todos os eventos e todos os acontecimentos da administração. Só o nosso muito obrigado pelo espaço e desejar a vocês muito sucesso.